Em nome de Deus, damos aberta a 64ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para leitura da Bíblia, vereador Carlos Delgado, Salmos 37, versículo de 7 a 11, temporária a felicidade dos perversos.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores são exterminadores, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém.
Para a leitura da ata da reunião anterior, 63ª reunião ordinária, do dia 31 de 10, vereadora Azul Mancinello, segunda secretária.
Reunião ordinária, ata número 63 de 2017. Aos 31 dias do mês de outubro de 2017, às 9 horas e 50 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 63ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragô, presidente, vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente, vereadora Josefina Soares Brigman, primeira secretária, vereador Carlos Alberto de Davi, vereador Elton Vinícius Nicolas da Rocha, vereador Eric Lins Grilo, vereador Mano Gás, vereadora Suzana Cardoso Alves e vereador José Brites Borges. Deixaram de comparecer o vereador José Clemente da Silva Correia e a vereadora Zulma Rodrigues Ancinello. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios 15, versículos 22 a 24. O justo em contraste com o perverso. Após, determinou a secretária a leitura da ata de reunião anterior, a qual foi aprovado na íntegra por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as indicações número 282 a 290 de 2017, respectivamente, protocolo sobre os números 1053, 1054, 1055, 1059, 1060, 1062, 1063 e 1067, 1068 de 2017, as moções dos números 112 a 114 de 2017, protocoladas respectivamente sob os números 1057, 1061 e 1066 de 2017. Registra-se para constar que, pela manifestação em contrário, o vereador Carlos Delgado, a indicação 283, teve votação em destaque. Na sequência, o vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou e foi aprovada a inclusão do PL 136 de 2017 na pauta desta reunião. Foi aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de lei ordinária 136 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 1069 de 2017, que dispõe sobre as contratações diretas por tempo determinado de agentes de combate a endemias para atender necessidades temporárias e excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Este projeto de lei foi encaminhado às comissões técnicas da Casa. Foram aprovados em discussão e votação únicas. projeto de lei ordinária número 119 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 956 de 2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4.746 de 2016, projeto de lei ordinária número 135 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 1043 de 2017, que autoriza a concessão de benefício financeiro a título de auxílio com recursos do Fundo Municipal de Desporto às entidades que menciona às 11 horas e 22 minutos. A reunião foi suspensa para registro fotográfico com representante de entidades desportivas presentes no plenário. Às 11 horas e 26 minutos, reiniciados os trabalhos, foram apreciados em primeira discussão projeto de lei ordinária número 93 de 2017, de autoria do vereador Wilson Brites, e protocolado sobre o número 810 de 2017, que institui normas para o gerenciamento e destinação final de lixo eletrônico no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências, projeto de lei ordinária número 102 de 2017, que é de autoria do vereador Mano Gás, protocolado sobre os números 895 de 2017, que institui o Dia Municipal da Mateada com Jesus. Projeto de lei ordinária número 108 de 2017, de autoria do vereador Wilson Brites, e protocolado sobre o número 906 de 2017, que dá nova redação ao artigo 1º de lei 4.605, de 13 de janeiro de 2016. Projeto de lei ordinária número 117 de 2017, de autoria do vereador José Clemente, e protocolado sobre os números 938 de 2017, que determina a passagem das taquareiras, a servidão localizada no quadrilátero da quadra número 297, situada entre as ruas Benjamin Constantes, Andradas, Antônio Monteiro e Rodrigues Portugal. Registra-se o recebimento de ofício protocolado sobre os números 1.065 de 2017 do vereador José Fernando Tarragô, com justificativa de sua ausência na reunião ordinária do dia 26 de 10. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 1.056, 1.064 de 2017. Expediente recebido de diversos ofício protocolado sobre os números 1058 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 655 a 669 de 2017. Ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 387 a 406 de 2017 e autógrafo 992 de 2017. Comunicações. Usam a tribuna os vereadores Carlos Delgado, do PP, e Wilson Brites, do PMDB, e as vereadoras Suzana Alves, do PRB, e Josefina Soares, do PP. Registram-se o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião, encontram-se arquivado no setor da imprensa desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário, cumpridos os objetivos, e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 6 minutos, o vereador Fernando Tarragô declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramão Barbate Filho, aos 31 dias do mês de outubro de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à leitura da ordem do dia, as indicações, pela vereadora Zulma Cinello.
Indicação 291 de 2017, protocolo 1071 de 2017, vereador Rafael Alves, solicita manutenção do esgoto na rua 14 de julho. Indicação 292 de 2017, protocolo 1070 de 2017, vereador Rafael Alves, solicita troca de lâmpadas na rua General Canabarro. Indicação 293 de 2017, protocolo 1072 de 2017, do vereador Mano Gás, solicita que parte do percentual procedente da ADIM, que faz adequação da Lei Orgânica de Uruguaiana para manutenção e desenvolvimento do ensino MDE, seja destinada à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.
Com a palavra, Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha pela live do Facebook, imprensa, público presente. Tendo em vista a falta de recursos hoje que a Secretaria de Infraestrutura vem enfrentando na cidade de Uruguaiana, estou fazendo essa indicação ao prefeito Rony Mello, onde existiu a desvinculação dos 10% do MDE, que implica em torno de 10 a 20 milhões anual, que isso possa trazer um benefício para a Uruguaiana a partir do ano que vem, trazendo um pulmão novo para aquela Secretaria de Obras, onde presta serviço para todas as secretarias do município. E hoje é a única secretaria que não tem recurso vinculado, trabalha apenas com recurso livre. Esses 10% que foi retirado do MDE, que implica nesse valor que eu falei, eu estou fazendo uma indicação ao prefeito que 4% desses 10% possa ser vinculado à Secretaria de Infraestrutura, assim que ela possa poder fazer um trabalho. A gente, como vereador, tem feito pedidos desta casa ao Executivo e muitas vezes não são cumpridos por falta de recurso. E aí esses 4% vai trazer um pulmão novo para aquela secretaria, para que eles possam fazer um bom trabalho dentro da cidade de Uruguaiana. Essa é a minha indicação neste momento, e acredito que é uma das principais soluções para o ano que vem, para a Secretaria de Infraestrutura poder fazer um belo trabalho dentro da cidade de Uruguaiana. Obrigado.
A palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Arragô, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, a imprensa que se faz presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu verifico no pedido do vereador, do colega vereador Mano Gás, o seu pedido está relacionado ao índice aquele de que foi decretada a inconstitucionalidade da lei orgânica, em que destinava a retenção de 35% do orçamento para que fosse este aplicado na educação. Isto era amplamente discutido, e lembro isso desde o outro mandato em que estive aqui, em 2009, 2012, deste índice estar inadequado na nossa lei orgânica, até porque a Constituição Federal, ela traz muito claro de que o menor índice ser aplicado seria de 25%. Isso quer dizer que não é que não se aplique a mais, e sim o menor valor do orçamento destinado à educação seria de não menos que 25%. Aí pode-se investir 26%, 27%, 28%, enfim, mas até para que a população compreenda. Isto representa hoje, e eu falei em outra oportunidade, quando o ex-prefeito Schneider, na gestão anterior, ele provocou o ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, e depois já ganho com liminar, e o município, vereador Mano, já se fazia uso em determinado momento desse recurso perante a liminar, até de maneira muito frágil. E depois disso, a sentença foi definitiva pelo pleno do tribunal e já transitou em julgado, portanto, não tem mais recurso. Hoje está consolidado que o valor a ser destinado à educação é o percentual definido na Constituição Federal. E é isso que o vereador ali se refere, que o recurso fosse destinado, então, para a infraestrutura, lá para a Secretaria de Obras, né? Mas Mesmo entendendo, vereador, de que a destinação mais urgente seria essa, eu não vejo também que exclusivamente o montante pudesse ser destinado somente para a Secretaria de Obras. Porque nós temos setores nossos também, aqui dentro do município, que precisam de alguns investimentos. A gente sempre fala em manutenção, não somente do maquinário lá da Secretaria de Obras, mas manutenção da frota. Vejam que mesmo que a saúde tenha recursos vinculados específicos para aquilo, nós temos ambulâncias com problemas e que são de extrema necessidade para a população. Nós temos veículos da segurança que também precisam ser tratados da mesma maneira. Então, exemplificando isso, eu vejo que parte disso, obviamente, nós estamos aqui apenas sugerindo e encaminhando para o governo isso, possa ser dada atenção. Eu vou lhe garantir os dois à parte já. Já vou concluir aqui. Mas, obviamente, que a Secretaria de Obras, pela dimensão das obras que a gente fala aqui que precisa fazer no município, principalmente na recuperação das nossas vias públicas, seria a destinação, em tese, que mais carecesse. Mas eu gostaria também de lembrar de que acredito eu que a administração vai fazer essa equação e parte disso pode nos servir na atenção nesse sentido que estou aqui referindo. Mas quero lhe cumprimentar aí pela sua intervenção e essa sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Os aparatos são com o vereador Mano.
Obrigado, vereador Clemente, aos aparatos. Por isso que nessa indicação, vereador Clemente, a gente está deixando bem claro. Desses 10%, 4% seja vinculado à Secretaria de Obras e os outros 6% pode ser vinculado às outras secretarias. Como o senhor bem falou, todos prestam um belíssimo trabalho à nossa cidade de Uruguaiana. Mas no momento que eu vejo a situação de Uruguaiana hoje, resume em vias e infraestrutura. Esses 4% que equivale em torno de 4 milhões, se for de 10 a 20 milhões anual, esses 4% podem trazer um pulmão novo a partir do ano que vem para o nosso município. Obrigado pelos apartes, vereador.
Essa palavra.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Eu só quero dar os parabéns, mano, pela tua indicação, porque realmente a secretaria que está pedindo socorro é a de infraestrutura. Realmente, a gente, todas as pessoas estão, não só aqui na cidade, como lá no interior, as ruas estão péssimas, né? E é uma... meus parabéns mesmo, mano. Olha, uma indicação maravilhosa. Obrigada.
Eu só gostaria de dizer aos senhores vereadores que a LO já está na casa. E esses 10%, né, devem estar dentro da LO para o ano que vem e os vereadores poderão opinar dentro dessas emendas que se possa fazer, né, em torno dos 10% que ainda não estavam definidos na LDO e, né, e que nós podemos opinar agora. Agora, a sobra deste ano, eu acredito que vai ficar verba livre, né, para o prefeito pagar algumas dívidas de fim de ano que vão ser muito difíceis de sanar. Com a palavra, vereadora Zuma Cinello, para a leitura das indicações.
Indicação 294 de 2017, protocolo 1076 de 2017, da vereadora Josefina Soares, solicita reposição de lâmpada na rua Caiboaté. Indicação 295 de 2017, protocolo 1077 de 2017, da vereadora Josefina Soares, solicitação de reposição de luminária completa nas ruas Dr. Homero Tarragô e Franklin Fernandes. Indicação 296 de 2017, protocolo 1078 de 2017, da vereadora Josefina Soares, solicita patrulhamento e escascalhamento nas ruas Seguerino, Sasso e Malvina Amélia, na barragem Sanchuri. Indicação 297 de 2017, protocolo 1080 de 2017, vereador Mano Gás solicita reabilitação da rua de acesso à EMEI Vovó Chica. Indicação 298 de 2017, protocolo 1088, de 2017, vereadora Suzana Alves indica revisão e alteração no decreto municipal 005 de 2011, que regulamenta horário e condições de funcionamento dos bares, estabelecimentos, empórios e seminários denominados 24 horas.
Palavra, vereadora Suzana Alves.
Bom, pessoal, eu pedi essa revisão porque hoje, à meia-noite, hoje o decreto é, à meia-noite tiram todas as mesas da calçada, né? E o bar fica ali, as moscas, né? Porque todo mundo vai embora. Principalmente no verão daqui, né? E outra, a Argentina, com esse horário, nós temos um horário e a Argentina tem outro horário, né? Para nós aqui é meia-noite, lá na Argentina é 11 horas. Quando os argentinos começam a chegar na cidade, as mesas já estão saindo dos bares, já estão tirando da calçada. E quem que não gosta de ficar na calçada com esse, né, a hora livre nesse calor? E eu acredito que isso faz com que os bares deixem de arrecadar e deixe de dar emprego para as pessoas, né? Então, é por isso a minha solicitação. Tá? Obrigada.
Com a palavra, vereador José Clemente Corrêa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a vereadora Suzana pela abordagem do tema em relação aos bares. E é um assunto que é muito, para algumas pessoas, é muito divergente, inclusive no entendimento em algumas questões. Mas é bom salientar de que quando a gente fala no comércio noturno, nos bares e na vida que se fomenta na noite no comércio, tem algumas pessoas que fazem confusão de alguns lugares pontuais que causam algum problema, e não por conta do estabelecimento comercial, e sim pela conduta individual de algumas pessoas, e que isso parece que vai trazer o reflexo para todos. Hoje, agora, nesse período, principalmente do horário de verão e as noites propícias para tudo isso, nós vimos que Uruguaiana, que carece de emprego, nós temos emprego com, obviamente, com o comércio, como estamos falando aqui, de bares, de lancherias, trazendo essa possibilidade de contratação de pessoas, gerando, então, emprego e renda no município de Uruguaiana, e, obviamente, quem ganha é a administração, porque vai arrecadar através da contribuição de tributos, obviamente estaria arrecadando a mais, e isso é muito saudável. Eu gostaria até de que a Secretaria de Desenvolvimento, e sugeri aqui ao assessor legislativo, o Simão, que está presente, e ao nosso líder do governo aqui, o Carlos Delgado, para que nós pudéssemos, inclusive, conversar com o secretário da pasta, e há um entendimento, sim, de que nós poderíamos ver a melhor maneira de atender, obviamente sem trazer prejuízo na circulação, no direito de ir e vir e na acessibilidade das pessoas que precisam transitar nos passeios públicos, que são as calçadas também. Então, nesse sentido, como disse, nós temos visto, e aí é que eu quero entrar, de que alguns lugares que não é o comerciante que tem causado problema, e talvez nem todas as pessoas que ali frequentam trazem problemas, e a gente traz sempre de maneira muito contundente e clara de que alguns bagaceiros, alguns desprovidos de cultura social, e essa é a palavra, vereadora Suzana, saem para a noite e causar problema. Quem é que não gosta de estar sentado com um amigo, tomando um refrigerante, sua bebida que for, num estabelecimento comercial à noite, conversando, trocando uma ideia, de maneira saudável? Mas, lamentavelmente, Leguiça, lá vai um bagaceiro, que não tem outra coisa para dizer. Vai lá traficar em cima das pessoas, causar problema, e ali taxam o estabelecimento comercial como se fosse o culpado. E eu já vi vários, quando estive na Secretaria de Segurança, vi vários momentos, Elivelto, lá, cito o exemplo do bar do Reci, lá, que atribuem como se o Reci fosse o culpado dos problemas. Mas, na verdade, quem traz o problema ali é meia dúzia de desocupado que botam um carro parado na frente de um prédio daqueles, levantam a porta-mala, ligam um som como se estivesse no campo, né? Puxa uma caixa de bebida que ele não comprou, uma lata de cerveja no bar do cara, bota uma cadeira de abrir e ficam de algazarra. Nós filmamos isso na época, não só ali, como em outros lugares, pessoas atirando garrafa para cima, mas é um pandemônio a coisa. Então eu quero dizer, vou lhe garantir a parte, vereadora Suzana, de que a gente deve mensurar e avaliar a conduta. Nós não podemos penalizar o comerciante de bem, esse que gera divisa, gera recurso, gera, inclusive, condições de que o município também esteja abastecido pela contribuição dos impostos, confundir com algum baderneiro. O cidadão que está ali, ele está porque exerce uma atividade. Agora, nós temos que coibir aquelas pessoas que vão ali causar o problema. E eu tenho certeza que todos nós aqui, nesse sentido, podemos comungar da mesma ideia e conversar com o secretário, com a administração, para que possibilite que as pessoas de bem trabalhem e também se divirtam. Muito obrigado e os aparos estão com a senhora, vereadora.
Obrigada, colega Clemente. É isso aí que eu ia dizer. Não é porque tem pessoas que fazem baderna, é que vão proibir pessoas de bem de usufruir das coisas que são nossas, né? Podendo a gente ficar até mais tarde na rua, por causa de certas pessoas não podemos ficar. Então, aí já é uma questão de segurança, né, e de outros entendimentos. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu quero tentar ajudar um pouco. Em 2015, esta casa reuniu aqui, através da iniciativa deste vereador, e este vereador convidou um outro colega para se fazer presente nesse encontro, onde nós reunimos praticamente 90% dos proprietários de bares, restaurantes, empórios similares, para pedirmos a revogação deste decreto. O outro vereador era o vereador Rony Mello, que hoje é o nosso prefeito. Ele não se enquadra para plantão 24 horas, porque plantão 24 horas não tem cadeira. Só para esclarecimento. Naquele momento, nós entendíamos a reivindicação dos proprietários, que era muito simples. As pessoas querem ficar sentadas num bar, na rua, passando a meia-noite, é óbvio, como a senhora falou no início da sua fala. E o Clemente não está muito errado, ou não está errado, no que ele fala, no sentido de que poucas ações ou pessoas atrapalham e complicam a situação de empresários que querem trabalhar. E a gente tem que concordar que numa determinada época do ano, como de novembro a fevereiro, tu quer ficar sentado numa mesa, num bar, na calçada. Isso é natural. Então eu vou me associar ao seu requerimento, no sentido de que deve haver um denominador. Que a alteração ou um novo dispositivo possa equilibrar isso. Vamos visualizar. Durante uma época do ano, estende-se mais o limite das cadeiras nas calçadas. Durante outra época do ano, se reduz o limite. Mas deve ser alterado. Plantão 24 horas não tem cadeira. Na minha opinião, nós temos uma Não sei se empório também tem ou não cadeira. Mas nós temos uma coisa cultural na região da Fronteira Oeste que me leva a trazer aqui para vocês alguns índices das maiores empresas multinacionais de venda de bebida. Nós somos os maiores consumidores per capita de bebida alcoólica do Estado. E isso é um problema, vereadora Suzana, para os índices de acidentes de trânsito, para os índices de acidentes de moto. Nós temos em Uruguaiana, no nosso Hospital Santa Casa, os maiores índices de pessoas quebradas por acidentes de moto. E aqui ao meu lado está um dos mais antigos traumatologistas de Uruguaiana, que pode assinar embaixo o que eu estou dizendo. O mais antigo. Então nós precisamos, também em relação a essa análise, termos cuidado. E aí vem a minha preocupação, no momento que a gente está aqui solicitando reivindicações, para num segundo momento estarmos lá com a caneta na mão para fazermos a coisa. Entendem o que eu estou dizendo? Então, também naquele momento a gente via que faltava total reciprocidade para conversar, para ter diálogo sobre esse assunto por parte do Poder Executivo. Eu tenho a convicção que agora não vai faltar diálogo. O Executivo vai sentar, vai conversar conosco. Eu já fui procurar também agora, nessa legislatura, por empresários desse ramo. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho, é juntar o pessoal, chamar o secretário Aerto, chamar o prefeito Rony e conversar. E visualizar de que forma a gente resolve esse problema. Porque os empresários precisam de um pouco mais de tempo. E não é só esse problema também, eu vou citar outro aqui, que é a cobrança da taxa de uso das calçadas pelas mesas, que também precisa vir de lá a alteração através de uma iniciativa executiva. Não podemos aqui propor a alteração da redução, porque essa iniciativa é executiva. Então, colegas vereadores, o caminho está certo. E eu acho que agora a gente vai conseguir derrubar o assunto, porque o executivo visualiza e o prefeito já estava aqui comigo há 2 anos atrás, com esse plenário cheio de empresário, querendo arrancar o sangue do executivo. Mas agora a gente pode resolver. E trazer uma melhoria para as pessoas que querem curtir o verão, né, velho? Tamo junto.
Eu passo os trabalhos ao vereador Rafael.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o presidente, vereador Fernando Tarragó.
O assunto é muito pertinente, porque a vereadora Suzana tem toda a razão, né? O comércio tem todo o direito, né, de no verão de Uruguaiana, que é um verão causticante, e o pessoal tem esse costume de sair para as calçadas e frequentar as casas, bares e etc. e tal, né, para ficarem usando esse tempo quente até que a noite se refresque para poder ir dormir. Mas o que está acontecendo na cidade, paralelamente a isso, é a perturbação do silêncio em determinadas casas, como falou o vereador José Clemente. Acontece que não é só barulho, não é só o som, né? Nós temos uma lei que determina a quantidade de decibéis que podem ser usados durante a noite. Mas não é só o som. É a perturbação pela gritaria, pela algazarra que se faz. Quer dizer, às vezes, inúmeras pessoas só conversando já altera a situação da noite das pessoas. Eu moro aqui no centro, agora tem o Empório aqui na esquina, o Empório da Duque, né? E... Não, vários fins de semana já que se prolonga o barulho até 3 da manhã. Não é antes dessa hora que para a algazarra, é a algazarra que existe na rua. E eu acho que isso que deve ser proibido. E não existe uma lei que impeça isso. Então, nós vereadores aqui, eu acho que nesse sentido nós podemos fazer, né, uma lei impedindo que exista esse tipo de barulho, que não é só o som, né, que o som pode ir ali medir os decibéis e multar a pessoa, mas aquele barulho de algazarra, que tem gente que precisa trabalhar no outro dia, tem gente doente nas casas próximas, velhas, pessoas idosas que precisam reparar o seu sono e que se alteram com isso. Eu, no meu edifício, tenho bastante pessoas de idade, eu sei que já telefonaram, por causa do empório, várias vezes para a polícia para ver se diminui a algazarra ali. E eu acho que nós temos que tomar uma atitude nesse sentido, né? Eu até brincando com o pessoal do edifício, eu disse assim, ó, para resolver o problema, o Grêmio vai ter que parar de ganhar. Porque senão, todas as vitórias do Grêmio, ontem não tinha algazarra nenhuma. Jogou o Internacional, não tinha vitória nenhuma, nada. Mas não é esse o caso. O que existe mesmo é que está acontecendo essas algazarras e nós vamos ter que tomar uma atitude, porque não existe uma lei né, que impeça a algazarra. Esse eu acho que tem que ser tomado, porque esse conjunto de vozes, conjuntos de fala, conjuntos de música junto, isso tudo faz uma perturbação muito grande na noite. Quando para tudo, esse som é muito elevado na noite e não deixa as pessoas dormirem. Obrigado para todos.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
A palavra, vereador Mano Gás.
Parabéns pela indicação, vereadora Suzana. Concordo plenamente com todos que colocaram as colocações. Mas, no momento, a gente não pode privar as pessoas de curtirem a noite. Entendeu? Eu mesmo, como sou... Hoje sou vereador, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sempre curti a noite, né, cara? Entendeu? Sempre fiz parte do movimento do som automotivo, o carro rebaixado, entendeu? Isso se resume a investimento. Enquanto o Uruguaiana não mudar a mentalidade de ser, ou de se fazer as coisas, nada vai acontecer. O que, que a gente precisa hoje? É investimento nas áreas desses segmentos, onde essas pessoas podem curtir tranquilamente, sem risco nenhum, sem prejudicar o sossego das pessoas, das famílias, residência em torno da cidade, entendeu? Enquanto não houver esse investimento nessa área, as coisas vão seguir desse mesmo modo. Não adianta querer lutar contra a maré que vai cansar e não vai acontecer nada. Pode multar e pode acontecer, mas não adianta. As pessoas vão seguir fazendo, porque parece que eu, como fiz parte dessa juventude, a gente, cara, gosta da ilegalidade muitas vezes. Entendeu? Mas eu acredito, eu falo porque é verdade, mas eu acredito que a gente, que Uruguaiana pode sim abrir espaços para essa juventude, entendeu? E irá solucionar esse grande problema. Não podemos privar a família do bem, famílias que trabalham a semana inteira, e chegar ao final de semana, querer sentar num bar, comer um lanche, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante. A gente não pode fazer isso, porque essas pessoas são uruguaianenses e contribuem igual a todas as pessoas. Obrigado, presidente. Cedo a parte, a vereadora Suzana.
Muito bem colocadas suas palavras, mano. E eu acho que as pessoas de bem têm que sair. Isso é uma questão de educação. A juventude tem que aprender a respeitar os espaços e os limites das leis, né? E tem que ter um lugar, como diz o Mano aí, para gurizada extravasar, tem que ter. Mas a gente tem que conviver com as coisas que a gente tem, não na proibição, a gente tem que fazer mais coisas para as coisas andarem lado a lado. Não proibir as coisas que tem, e todo mundo tem que ter liberdade, mas tem que respeitar os outros e respeitar as leis também. Por isso que a gente não pode ficar fazendo leis de gaveta. Faz uma lei, a gurizada vai lá e faz outra coisa mesmo. A gente tem que fazer leis e coisas que dê condições das coisas acontecer, né? A nossa cidade é grande, não é uma cidade do interior bem pequenininha, né? Muito obrigada.
Obrigado, vereador Mano. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, plenário, a live. Só como sugestão, na indicação da vereadora Suzana, que a gente já solicite ao secretário Ayrton para vir na comissão na quarta-feira, vereador Clemente, para a gente já tratar desses assuntos. A gente sabe que o executivo já está trabalhando na questão da taxa também, dos valores, esses que foram citados. Então, que daí a gente já chame ele na quarta-feira para a gente já tratar isso na comissão, vereador. Obrigado.
Concluído, então, o debate desta indicação, passamos à leitura da próxima indicação.
Indicação 299 de 2017, protocolo 1089 de 2017, da vereadora Suzana Alves, indicação de colocação de abrigo nas paradas de ônibus dos Bretes, do Aferidor e Vila das Chácaras. Peço
a palavra, vereador. A palavra, vereador Rafael Alves.
Vereadora Suzana, eu quero lhe pedir a permissão para nós acrescentarmos na sua indicação o Brete do Itapitocai. Faz alguns anos que eu peço nesta casa uma parada de ônibus na frente da escola Patrício Lopes, é no Imbá. Não, Vasco Prado, na Setembrina. Itapitocaia, ela chama-se Crespo de Oliveira. Alguns anos eu peço aqui, já fui no DENIT, mas olha, já andei Secretaria de Obras, lá quando o Eloy era, mas eu já fui, só não falei com o bispo quase de Uruguaiana, mas com o resto eu falei com todo mundo. E não conseguimos tirar do papel uma ação, uma iniciativa, mas olha, é simples assim, ó. É só, eu cheguei ao ponto de falar, depois que o DENIT me autorizou e identificou o local, de falar nas obras, olha, eu ajudo, vamos lá na floresta, a gente corta 4 eucaliptos, né? Cortamos e fizemos pegamos uma doação de zinco ali no Itapitocai e fizemos essa parada, tia, pelo amor de Deus, ela até hoje não saiu. Só acrescentar aí na sua indicação, o Breto do Itapitocai, frente à escola Crespo de Oliveira. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
É, vereador Rafael, eu estou correndo atrás, já conversei com um monte de gente, já pedi para o DENIT, já pedi para a Secretaria de Obras, inclusive o pessoal lá do interior da... Sim, mas autoriza. Já, o pessoal lá do interior, se a gente não conseguir, o pessoal de lá do interior vai acabar fazendo, porque, como tu disse, na floresta, né, vai lá, pega umas madeiras e acaba fazendo. Porque as crianças que ficam esperando, não é que nem aqui na cidade, que as crianças têm um horário para pegar um ônibus, é mais tranquilo lá. Não, as crianças têm que sair 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir para o Brete. E muitas vezes está chovendo, e as crianças no intempério, né? É uma das preocupações. A gente que mora lá, que sabe como é que funcionam as coisas, tem que pedir mesmo, tem que reivindicar. Obrigada.
Estão em votação as indicações dessa manhã. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 115 de 2017, protocolo 1075 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Congratulações pelos 80 anos do Círculo Operário. Moção 116 de 2017, protocolo 1081 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Congratulações pelo aniversário do supermercado Rispoli. Moção, protocolo 1082 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Moção de pesar à Rádio Charrua e aos familiares do professor Adir Neves.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. As moções estão aprovadas. Passamos, então, à leitura dos projetos. Em discussão e votação única. Projeto de Lei Ordinária 115/2017, Protocolo 921 de 2017 do Poder Executivo. Revoga as leis municipais números 3.829 e 4.600 de 2015. Os pareceres vão ser lidos, vereadora Zuma Cinello, segunda secretária.
Parecer. Chega para análise a esta comissão matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto do Poder Executivo, que estabelece e revoga as leis municipais número 3.829 de 2007 e 4.600 de 2015, medida e constitucional e legal. Neste parecer, a CCJ restringirá-se-á apenas a esta análise, deixando o mérito para as demais comissões e para a votação, sendo portante de parecer favorável. Vereador relator Eric Lins. E demais votos de acordo. Parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamentos do Projeto de Lei de Proposição do Poder Executivo, que revogam as leis municipais 3.829 de 2007 e 4.600 de 2015. Trata-se de Projeto de Lei 115 de 2017, protocolada em 19 de 9 de 2017, sobre os números 00921 de 2017. Pela análise, entende-se que o presente projeto de lei, que revoga as leis número 3.829 de 2007 e 4.600 de 2015, não causa impactos financeiros. Pelo exposto, esta comissão concluiu o projeto de lei número 115 de 2017 como favorável à sua tramitação, devendo ser o mérito analisado nas demais comissões. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2017, presidente da comissão, vereador Wilson Brites Cabrito, e demais votos favoráveis. Parecer. Chega a esta comissão do parecer do projeto de lei 115 de 2017, que revogam as leis municipais número 3.829 de 2007 e 4.600 de 2015. Em análise ao projeto, destaca-se a justificativa das leis a serem revogadas. Parte delas, incrementação e arrecadação do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para suportar o equilíbrio financeiro deste município, a qual é de conhecimento de todos os pares que a administração enfrenta uma grande crise financeira e que os mesmos ficam dispostos a regularizar qualquer legislação com o intuito de contribuir para a melhoria. Posto isto, este projeto apresenta também a proposta de revogar a legislação que institui o programa IPTU premiado, a qual tinha a finalidade de aumentar a arrecadação dos valores do IPTU dentro dos prazos e a realizava a sorteio aos contribuintes em dia. Porém, o programa não obteve sucesso, auferido conforme a previsão, considerando os documentos técnicos analisados. E no tocante das atribuições desta comissão, o parecer é favorável e a aprovação desta matéria. Vereador relator Elton da Rocha e demais votos de acordo.
Projeto de lei ordinária 115 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, projeto de lei 115, protocolo 921 do Poder Executivo, que revoga as leis municipais 3.829 de 2007 e 4.600 de 2015, está aprovado. Passamos à leitura do projeto de lei ordinária 116, protocolo 922 do Legislativo, indicado pelo Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 4.760 de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e das outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereadora Azul Mancinello.
Parecer. Chega a essa comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei 116 de 2017. De proposição do Poder Executivo que altera a Lei Municipal número 4.760 de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana, de Uruguaiana e dá outras providências. A referida legislação tem por objetivo elencar as alterações da Secretaria Municipal da Fazenda, bem como suas atribuições e estrutura administrativa. Analisando o projeto proposto pelo Executivo, conclui-se que as alterações consistem em acrescentar a coordenadoria de licenciamento e fiscalização de obras à estrutura administrativa complementar da Secretaria Municipal da Fazenda e, ao mesmo tempo, suprindo-a da atual estrutura complementar da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, buscando incrementar a arrecadação do município, sem promover qualquer tipo de despesa com esta modificação. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo da iniciativa do prefeito municipal a alteração trazida, razão pela qual o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2017. Vereador relator Rafael Alves. E demais votos de acordo. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 116 de 2017, protocolado sobre os números 922 de 2017, de proposição do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.760 de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e dá outras providências. Em análise ao projeto de lei 116 de 2017, constatou-se que o mesmo não acarreta prejuízo financeiro à administração, eis que somente se estará alterando a vinculação da estrutura para a Cefaz, a qual, inclusive, poderá melhorar, fiscalizar e incrementar a receita através de um controle efetivo junto à coordenadoria. Portanto, o parecer favorável, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2017, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves e demais votos de acordo. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 116 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 922 de 2017, que altera a Lei Municipal número 4.760, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e dá outras providências, uma vez que o presente projeto de lei apenas altera a vinculação na coordenadoria de licenciamento e fiscalização de obras, dentro do mesmo quadro de funções gratificadas, FG, readequando o vínculo, sem modificar ou alterar qualquer tipo de despesa. Semos de parecer favorável à aprovação do presente. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2017, vereador relator Eric Lins e demais votos de acordo.
Projeto de Lei Ordinária 116 de 2017, protocolo 922 do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 4.760, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Uruguaiana e da outras providências, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei ordinária 116 de 2017 está aprovado. Passamos à leitura do projeto de lei ordinária 120 de 2017, protocolo dessa casa 957, do Poder Executivo. Institui no município de Uruguaiana o Programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental. Para a leitura dos pareceres, vereadora Azul Mancinello.
Parecer. Chega para análise a esta comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto do Poder Executivo que estabelece, institui no município de Uruguaiana o Programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental. O presente projeto de lei visa a formação escolar para o desenvolvimento de potencialidade onde os alunos possam procurar encontrar a solução para qualquer problema, buscando na juventude futuros profissionais para que eles saibam planejar, buscar informações e estabelecer metas desenvolvendo potencialidade, sendo, portanto, de parecer favorável. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2017, vereador relator Eric Lins e demais votos de acordo. Parecer. Chega a esta comissão para o parecer o projeto de lei número 120 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 900 de 2017, que institui no município de Uruguaiana o programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental. O projeto tem como princípio incentivo aos jovens para que desde cedo participe do empreendedorismo, as noções e conceitos dessa área, por sua vez, receberão estes conceitos dentro das grandes extracurricular, também podendo ser inserido nas demais matérias obrigatórias. Despertará o lado empreendedor dos jovens e crianças de hoje. Pensando no futuro, este projeto também propiciará o crescimento no município, estendendo de que o empreendedorismo é a porta de entrada para a inovação tecnológica. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei 120 de 2017 encontram-se revisados e estão em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha obstruir a aprovação do presente projeto. No tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação desta matéria. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2017, vereador, relator, Elton da Rocha e demais votos de acordo. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico o projeto de lei número 120 de 2017, protocolado sobre o número 957 de 2017, de proposição do Poder Executivo que institui no município de Uruguaiana o Programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental, em análise ao projeto de lei número 120 de 2017, concluo que o mesmo busca incentivar jovens estudantes da rede do ensino municipal a participarem desde a idade escolar no meio empreendedor, priorizando melhores condições de vida futuramente a esses jovens, pois sabe-se que o índice de desemprego atual em Uruguaiana é preocupante. Portanto, se faz extremamente necessário um projeto que vise trabalhar o empreendedorismo nas escolas para fins de mudar esta triste realidade econômica em que se encontra o nosso município. Portanto, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 31 de outubro de 2017, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves e demais votos de acordo.
Projeto de lei 120, protocolo 957 do Executivo, que institui no município de Uruguaiana o Programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental, está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste à live, esse projeto que hoje o Executivo envia para esta casa, que teve como indicação desse vereador, primeiramente, eu protocolei ele nesta casa para que ele tivesse um trâmite normal, mas dado como vício de origem, a gente retirou, fiz a retirada e apresentei como indicação. Desde que entrei nessa casa, eu vejo as necessidades principais e a qual, de que forma nós poderíamos dar a nossa colaboração e a nossa ajuda ao nosso município. E eu vejo noções de empreendedorismo sendo elevado às escolas de uma importância muito grande para o futuro de nossos filhos, para o futuro de nossos alunos. E nas comissões, nós tivemos a aquiescência dos senhores pares, é sobre a aprovação desse projeto. Partimos numa conversa com o executivo, com o secretário Ayrton, o secretário Emerson da Educação, e também com a participação e a colaboração do Marcelo, do SEBRAE, diretor do SEBRAE, ao qual trouxe subsídios e também se fez parte desse estudo e deu um pedido que o Executivo mandasse para essa casa para que aqui fosse aprovado. Eu vejo muitas faculdades à distância que formam pessoas sobre o empreendedorismo. Então, quer dizer que isso vai ter vagas futuras de emprego no nosso município, além de preparar os nossos filhos, nossos alunos, para uma vida, para a vida do dia a dia, para a vida após sair da barra da saia da mãe e do pai, ele vai ter que ter a vida própria dele. E o empreendedorismo não quer dizer que tu seja sempre o patrão, que tu tenha a tua empresa, que tu tenha a tua criação da tua renda, mas tu tem que ter uma visão, tu vai ser um excelente funcionário, tu vai ser um funcionário de ponta, o qual vai ajudar a tua empresa a crescer. Esse é o mínimo que a noções de empreendedorismo, no momento que é passado corretamente aos filhos, aos nossos filhos, eles vão ter esse incentivo, desde novo, de serem alguém, de quererem ser alguém. E hoje, o SEBRAE, em Uruguaiana, assim como outros órgãos que veem a SESOMAR, a CDL, o SENAC e outras entidades, que estimulam o emprego, que estimulam ao empreendedor, eles são muito importantes no nosso dia a dia. E através desses órgãos é que o executivo vai poder colocar em prática esse ensino nas nossas escolas. Através de quê? Através de encontros, através de palestras, isso no dia a dia, para que seja levado aos nossos alunos e assim até aos seus pais e à nossa comunidade em geral. Porque não adianta nós aprovarmos um projeto e ele não ser colocado em prática. Nós temos é que colocar em prática. E só daqui também estender esse projeto a muitas outras cidades. Porque o SEBRAE, ele tem um programa líder, que é um programa muito importante. E é o momento, eu tenho certeza, que esse nosso projeto do empreendedorismo nas escolas, noções de empreendedorismo, será de grande valia, de grande importância, e não a curto prazo, mas sim a longo prazo, se ele for trabalhado adequadamente e como a gente pretende também levar diariamente tudo que a gente puder fazer como vereador nessa casa e buscar os órgãos competentes e órgãos que tenham essa condição, nós levarmos esse aprendizado à nossa escola, à nossa comunidade. Espero que todos os vereadores votem em aprovação desse projeto, que sejam favoráveis, como já foram favoráveis na tramitação, e gostaria de ver esse projeto aprovado para que a gente tenha condições de dar encaminhamento à nossa juventude, que às vezes é tão marginalizada. Obrigado.
Nós queremos cumprimentar, em nome da casa, a presença do senhor Marcelo Feres e da Simone Doval, representando o SEBRAE, o Luiz Carlos Oscar, representando a CIU, o Read Barak, representando o CDL, e a diretoria do CEPERGS, através da nossa diretora Zilá Fidelis, e sejam bem-vindos a essa casa, estejam à vontade. E estamos à disposição de vocês. Passo a palavra ao vereador Rafael Alves para sua manifestação sobre o projeto em pauta.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através da live, aos amigos presentes neste plenário, sejam bem-vindas. Professoras, em nome da Zilá, eu saúdo todas vocês. Também cumprimento o SEBRAE através da Simone, a CIU através do Kessler, da mesma forma o programa Líder e SEBRAE através do Marcelo e o CDL através do Read Barakat. Sejam bem-vindos. Também quero me associar, cumprimentando inicialmente e o vereador Wilson Brites pela iniciativa e ao mesmo tempo faço algumas reflexões. Nós não vivemos numa comunidade empreendedora e isso é lamentável. Nós não temos a cultura passada de geração a geração do empreendedorismo. Nós não temos isso aqui na fronteira. Quem sabe tenhamos em algumas regiões do Estado, por uma questão de colonização de origem. E por isso a importância de tentarmos através do ensino fundamental, solidificar questões como a do empreendedorismo. Mesmo que elas, ou mesmo que as ações ainda não venham sendo lembradas juntos, por exemplo, a questão de orçamento familiar, a questão de poupança, a questão da história da nossa própria origem, que nós não discutimos lá nos primórdios da nossa educação. Eu sou filho de professora e por isso trago esse questionamento para a nossa consciência. Vamos dar um exemplo. Nós não conhecemos a nossa colonização em Uruguaiana. Adultos com mais de 40 anos, como eu, que tenho 39, não conhecem a nossa colonização jesuítica, por exemplo. E quando falo isso, lembro que essa colonização traz empreendedorismo, turismo, recurso, troca de valores de uma mão para outra, riqueza para um povo, o que nós ainda não aprendemos a fazer. Quem sabe, Cabrito, com essa pequena iniciativa, tenhamos algum resultado em 10, 15, 20 ou 30 anos. E é o que nós temos que fazer agora. Por isso, eu lhe cumprimento. O programa Líder, que foi explanado aqui nessa tribuna há uns meses atrás, traz a discussão na região da fronteira oeste, por parte dessa iniciativa do SEBRAE, para que possamos tocar nos setores da economia que possam empreender. E isso é muito importante. Por isso eu convidei aquela vez aquela explanação aqui, muito, muito salutar. Mas eu não sei se me fiz entender como é frágil a nossa busca pelo desenvolvimento. Às vezes acontecem ações que não são governamentais, são privadas, mas sem que elas possam andarem com as ações de política pública, não ocorre o desenvolvimento. E a gente sabe disso. A gente precisa ter associada a iniciativa privada com a ação política de governo para que a gente possa ter desenvolvimento. Todo o tipo de desenvolvimento e todo o tipo de ação pública e privada. Quando eu falo da questão jesuítica, é porque eu passei nessa casa 4 anos batendo em cima de uma tecla para que a gente pudesse valorar o turismo jesuítico que nós temos aqui, neste município. Por isso, Cabrito, essa iniciativa ela é muito importante. E, ao mesmo tempo, poderia vir associada a outras, como de contar a nossa história lá no colégio. Eu estudei em escola pública em Uruguaiana. E eu não sabia dessa história. Eu não aprendi na escola isso. E aqui tem professores. E é por isso que eu estou falando isso. Eu não aprendi na história que recebi na escola, Roma Gueira, depois no Elisa, que nós possuímos em Uruguaiana a segunda instância mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, que ela recebe quase 1000 visitantes por ano da Bolívia, do Paraguai, do Chile, do Uruguai e da Argentina. Se eu, que tenho 40 anos, não aprendi isso na escola, como é que eu vou fazer turismo com isso? Com uma ação política com o prefeito Rony Mello, por exemplo. Agora eu consegui uma verba de R$250 mil para a Estância Santiago, que fica 50 quilômetros de Uruguaiana. O Kessler conhece este local muito bem. E é um incentivador para que isso venha a ser desenvolvido. Para que é os 250 mil? Para fazer banheiros, para fazer um local para ter sombra, para fazer um pórtico de acesso, porque fica na beira da BR-472, 800 metros da BR. Então a gente precisa ainda de muito desenvolvimento. Parabéns, Cabrita, eu me associo. Parabéns ao SEBRAE, para o programa Líder, e a presença de vocês aqui hoje é muito importante.
Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei ordinária 120, protocolo dessa casa 957 do Poder Executivo, que institui no município de Uruguaiana o programa de educação empreendedora no ensino fundamental, está aprovado. Suspendemos a reunião por alguns minutos para podermos registrar essa ocasião.